Caros auditores, acabamos de ouvir Justin Timberlake, com Can't Stop the Feeling. Cá por mim, eu Can't Stop the Feeling.
Eu também não.
Mas vamos continuar a feeling com o Christophe e a sua crónica musical.
Por entanto, vou-vos falar hoje dos artistas portugueses que tiveram um sucesso internacional. Há muitos, escolhi os mais, também os mais bem conhecidos a nível internacional. Para começar, eu acho que é óbvio falar sobre a família Carreira, com o Tony, o Micael e o David. A família Carreira ao completo. Também há a Sara, mas a Sara, por isso, não seguiu os passos do pai e dos irmãos. A família Carreira que teve um sucesso junto do público imigrante, porque o pai também foi imigrante e que conquistou o coração nostálgico de milhões de portugueses longe do país. E os filhos tiveram sucesso, também são filhos de quem são. O Tony Carreira, é muito conhecido, acho que não vale a pena estar a explicar, toda a gente o conhece, com as suas músicas românticas em português. E uma das maiores... dos maiores sucessos que ele teve foi com o título Depois de Ti, que temos aqui a ouvir em baixo som. Também, não sei se já souberam ou já ouviram, que ele também fez uma versão em francês dessa música.
Ah bom, não sabia.
Não sabiam?
Temos que encontrar para...
Eu tenho aqui. Vou-vos fazer ouvir. Mas só que pronto, para mim já não tem aquele...
Já não tem o mesmo charme, pois não.
Já mudou um pouco. Não é bem igual. Tony, se estiveres a ouvir, continua em português. Por favor.
Por acaso, perde um bocadinho o charme. Mas porque o português fica sempre o português.
E pronto, porque também acho que deve ser, porque estamos habituados à versão portuguesa e quando se soube uma outra língua. Muda um pouco. Já não há aquele hábito. Muda um pouco, fica diferente.
Pronto. Gostei do esforço de ter traduzido em francês a música, a letra.
Falando no Tony Carreira, ele vai estar em Conte dia 8 de Abril, não é, Bárbara?
Tony! Com a Rádio Vibração também. Dia 8 de Abril, a partir das 23 horas da noite, sábado dia 8 de Abril, na sala polivalente na sala polivalente
de
Conte.
Exato.
Uma abertura das portas às 20.
Sim, exato.
E se ainda não tiver o seu bilhete de concerto, pode ir já ao site do ticketcorner.ch ou então à Casa Portuguesa de Conte, que também vende.
Acho que também lá há possibilidade.
Também
de
vende bilhetes. Um bilhete custa 48 francos. Meninas, têm que ir. É o Tony.
Eu também, se estiverem interessados, posso vender algumas tendas se quiserem dormir à frente da porta à véspera.
Mas umas tendas vibração.
Vibração, normal, claro que sim. Pronto, acabando com o Tony, vamos passar para o Micael. Que, não sei se sabem, mas o Micael estudou em uma conservatória francesa. Em 2006 fez o seu primeiro álbum com género pop, soul e latino. Já me enganei aqui, já ia passar outro título. Queria-vos passar Porque Ainda Te Amo, de Micael. Não sei se é ouvir. A vontade de ligar o isqueiro e pôr a mão no ar. Passando por David, o último filho do Tony, que começou como jogador de futebol e que depois continuou uma carreira de modelo, também como ator. Aliás, ele, não sei se conhecem Morangos com Açúcar.
Sim, claro.
Foi aí que ele foi conhecido. E passou como cantor a partir de 2011, com um estilo um pouco mais diferente do pai e do irmão, num estilo mais pop, dance, hip-hop e R&B. E, por acaso, até nas rádios francesas temos oportunidades de ouvir o David. por exemplo, com este título Viser le K.O. Eu acho que toda a gente já ouviu este título. E pronto, e falei há bocado da Sara, mas os bichos, a Sara não se lançou numa carreira musical.
Ela ainda é pequena.
Ainda é pequena, mas já teve a oportunidade de cantar com o pai em concertos.
Já cantou.
Talvez quando ela seja mais crescida, talvez queira seguir os passos do pai e dos irmãos.
Estaremos aqui para assistir. Ok, continuando. Pronto, já acabei de falar da família Carreira. Agora, outro grande sucesso internacional português, que é o Buraca Sound System. Já ouviram falar?
Sim,
e passamos as músicas deles aqui na Rádio Vibração.
Exatamente. Falando deles, por entanto, são 5 membros, 5 pessoas. São os mais recentes produtos exportados pela indústria fotográfica portuguesa. Atuam no 4 cantos do planeta. Eles foram conhecidos em 2006, com o título Ya. Estamos aqui a ouvir. Eles até em 2007 foram nomeados para melhor artista português no MTV Europe Music Awards. E no MTV Europe Music Awards de 2008, eles foram agradecidos com o prémio de melhor artista português e foram nomeados para melhor artista europeu. Também há outra música que foi bem conhecida deles, que é a música Kalemba, Wege Wege, que até foi incluída numa trilha sonora do game Need for Speed. Vocês conhecem este jogo?
Sim.
Eu acho que o nosso amigo Stefano, que está na técnica, está-me a olhar assim com os olhos já. Os bichos, ele já deve ter jogado muitas vezes nisso.
Já percebeu.
É, pronto, Wege Wege. Depois, continuando com os artistas, quando estive a fazer a pesquisar quais são os melhores artistas portugueses com sucesso internacional, descobri um grupo, uma banda que eu não conhecia, que se chama Moonspell. Já ouviram falar?
Não.
Eu também não. Sinceramente, eu também não. Mas, ao pesquisar, é uma banda de gothic metal de Lisboa, de Portugal, formada em 1992. Por entanto, já é um grupo já com bastante idade. E, por isso, em pouco tempo, tornou-se uma das bandas de metal portuguesa de maior reconhecimento internacional. Com a música deles é classificada como incendiária. Pronto, que também é ligado um pouco com o estilo de música que eles fazem. E, mesmo assim, foram capazes de ganhar o Best Português Act da MTV. Tenho aqui um título deles para vos dar assim uma pequena amostra. Bom, pessoalmente não é assim muito bom género, mas pronto, é bom saber que temos um grupo bem famoso neste estilo de música e reconhecido internacionalmente. Não sei se vocês também gostam assim de música rock, gothic metal, ou...
Não é bem o meu estilo.
Tu, Bárbara, não gostas?
Eu até não ouço todos os dias, mas de vez em quando estou bem enervada, às vezes no carro, bem forte, apetece-me ouvir
estilo
assim,
de música.
Hard rock, assim, bem duro.
Eu pessoalmente também não é assim, como se diz em francês, c'est pas ma cam. Não é assim bem o meu estilo, mas é verdade que de vez em quando, como tu dizes, quando uma pessoa está assim enervada ou no carro, apetece, pronto, descarregar, é bom ouvir. Bom, por exemplo, eu acompanho-os um pouco com o estilo de Rammstein, não sei se sabem, eu adoro Rammstein, mas não quero dizer que eu ouço todos os dias, mas de vez em quando é bom ouvir assim um som bem rock.
Muda um bocadinho.
Yeah.
Bom, é claro que se estão a ouvir um Tony Carreira assim mais suave, ou o Miquel Carreira, ou outros, assim mais suave, e passam de repente a esse
este
grupo que se chama
Moonspell,
a transição é um bocado
brutal.
Complicada. Brutal, exato.
Brutal é o termo.
Pronto, passando um pouco mais suave, vou-vos falar da Marisa. Acho que também toda a gente conhece. é uma das legítimas herdeiras da Amália e grande responsável pela repopularização do fado em Portugal. O fado, toda a gente conhece o fado.
Sim.
Até passamos também na Rádio Vibração.
Exatamente, todos os sarões.
Exatamente. Pronto, a Marisa tem uma voz reconhecida por ter uma voz excelente e uma grande dramatização das suas interpretações. Desculpem lá. Em menos de 12 anos, a Marisa passou de um fenómeno local, quase escondido, ninguém conhecia, partilhando apenas por um pequeno círculo de admiradores lisboetas, para uma das mais aplaudidas estrelas do circuito mundial da música world music, que chamamos de world music, pronto, desconhecida através do mundo inteiro. Ela foi bem conhecida com o título Fado em Mim. Tenho aqui para acalmar um pouco.
Destino que nos amarra.
Já gostas mais, Bárbara? Já é um pouco mais calminho agora.
Gosto de fado.
E tu, Ana Sofia?
Sim.
Não fechas os, olhos. Mas a verdade que, pronto, só a ouvir, a verdade que a Marisa tem um excelente talento de interpretação dramática, que quase dá, às vezes dá as lágrimas aos olhos, como se pode dizer.
É verdade que a Marisa tem um estilo mesmo próprio a ela.
E bem, e que está muito bem com o fado.
Conseguiu apropriar bem com o fado, diria eu, da minha opinião.
É mais correto, concordo contigo.
Mas é verdade que ela foi conhecida em pouco tempo, de repente, tanto como as outras fadistas que levam mais, fadistas, homens e mulheres, que levam mais tempo, mas é verdade que...
Em pouco tempo conseguiu ter a carreira que tem hoje. Continuando com o fado, vamos passar com a Dulce Pontes, que é também uma grande fadista, que é também compositora, poeta, arranjadora e produtora. A sua atividade artística contribuiu para o renascimento do fado nos anos 90, que lhe ganharam a denominação de sucessora e herdeira da Amália Rodrigues. O título Canção do Mar, que estamos a ouvir agora, é a música mais conhecida fora de Portugal, interpretada até hoje pelo mundo fora por vários artistas, como por exemplo, não sei se já ouviram também a versão de Hélène Ségara, Elle Tu L'Aimes.
Sim, sim.
Também tenho aqui, se não tiveram oportunidade de ouvir. E pronto, a Hélène Ségara é um dos exemplos, há muito mais exemplos de terem, pronto, ter cantado Canção do Mar em várias línguas. A falar disso, também, eu também gosto muito dessa música e fiz um remix. Como se calhar vocês sabem, também gosto muito da música e faz um pouco de produção e DJ também. E se quiserem, depois ao fim da crónica, até vos posso passar o título.
Com muito prazer, claro.
Ok, obrigado. Continuando, agora pronto, falei dos artistas portugueses que tiveram grande sucesso internacional, mas agora vou-vos falar mais de artistas lusodescendentes. No entanto, artistas que são conhecidos fora de Portugal, mas que são portugueses, mas que vivem, que residem no estrangeiro. Para começar, não sei se já ouviram falar da Mia Rose e Ana Fri.
Sim, a Mia Rose para mim.
Mia Rose, eu também, sim.
Então, o que é que essas duas pessoas têm em comum?
São cantoras.
Yeah. E devem ser portuguesas. Lusodescendentes.
Exatamente, são de origem portuguesa, mas foram conhecidas através do YouTube. Elas pronto, se começaram a fazer remakes e depois a fazerem as próprias músicas delas, e foram através do YouTube que elas foram conhecidas. Também temos o Nuno Rezende e Ricardo Afonso. Apesar de serem os dois cantores e serem de origem portuguesa, qual é o ponto comum desses dois rapazes?
Não sei.
Têm um dos pais que são portugueses?
Não. Não, os dois brilharam no The Voice, o programa The Voice. Só que o Nuno Rezende, foi em França e o Ricardo Afonso foi no Reino Unido. Mas foi assim que eles foram conhecidos. Depois também temos a Sky Ferreira. Não sei se já ouviram falar, ouviram cantar algumas das músicas.
Não.
A Sky Ferreira é uma cantora, compositora, modelo e atriz americana de ascendência portuguesa e brasileira, com um estilo synth-pop, mas também há elementos de dance-pop e electropop nos títulos dela. E o título mais conhecido é Everything is Embracing, é o título que estamos aqui a ouvir agora, que foi lançado em 2012. E vou acabar a crónica falando da Nelly Furtado, que eu acho que
claro.
Toda a gente conhece.
A gente conhece, claro. A nossa açoriana.
Que é também canadiana. Tem a nacionalidade também canadiana e que é filha de imigrantes portugueses. Atualmente anda um pouco desaparecida do mercado musical, mas continua a ser uma grande força para Portugal a nível musical. E pronto, acabo assim a minha crónica. Não sei se tem algum comentário ou se calhar algum artista que eu havia ter falado e que me esqueci. Ou também, caros auditores, se querem partilhar a sua opinião ou se houver algum artista que vocês gostam muito, que querem partilhar connosco, façam favor de escrever-nos na página Facebook ou através do nosso website ou mandar um e-mail, Rádio Vibração. E pronto, Bárbara, alguma coisa, algum...
Disseste tudo.
Disse tudo, perfeito. E pronto, então, vou-vos propor, se quiserem então ouvir o remix, o meu remix da Canção do Moar, de Duros Pontes.
refúgio do imigrante português na Suíça?
Tuga ou nada.
From walking home and talking low, seeing shows in evening clothes with you. From nervous touch and getting drunk, to staying up and waking up with you. And I was sleeping at the edge, holding something we don't need. All this delusion in our heads is gonna bring us to our knees. So come on, let it go, just let it be. Why don't you be you, and I'll be me. Everything that's broke, leave it to the breeze. Why don't you be you, and I'll be me. And I'll be me. Throwing clothes across the floor, to teeth and claws and slamming doors at you. If this is all we're living for, why are we doing it, doing it, doing it anymore? I used to recognize myself, it's funny our affections change. When we're becoming something else, I think it's time to walk away. So come on, let it go.
Olá, caros auditores, vamos agora passar a uma informação um festival e acho que é bom falar disso porque é tão importante e tão especial que vale a pena tirar alguns minutos desta emissão para falar sobre o Portugal Open, que terá lugar na sala Recto Verso em Grone, dia 8 e 9 de abril de 2017. O que é o Portugal Open? Vocês sabem? Já ouviram falar?
Já ouvi um pouco falar. Bom, depois também, para ser sincero, também estou um pouco ao corrente do projeto, também é mais fácil.
A batata não vale.
Eu só ouvi falar no nome. Agora, concretamente, não sei bem o que é.
Ora, é a segunda edição que vai haver este ano. É um festival de literatura que é organizado por a Associação de Pais de Sierra, mas com duas pessoas principais que são o presidente, que é o senhor Luís Chaves, e a sua secretária, a senhora Irene Casimiro. Estas duas pessoas tiveram uma ideia espetacular e nunca vista no Valais, na Suíça e arredores. Eles pensaram fazer uma atividade cultural de literatura para as crianças e adolescentes que estão a estudar na escola portuguesa. E pensaram que a cultura portuguesa não é só rancho folclórico e fado e música pimba
e sardinha
e bailes, como, é claro que faz parte, é claro, mas também não é só isso, também temos muitos escritores, muitos poetas que vale a pena de serem conhecidos. E por isso vou-vos citar agora, vou-vos dizer quem é que vai vir aqui neste Portugal Open, dia 8 e 9 de Abril, na sala Recto Verso, em Grone. Vai haver o senhor Moita Flores, o senhor António Mota, o senhor Fernando Ciara, e agora vamos passar às senhoras. Vai também haver a escritora Margarida Santos e Olinda Beja, que são poetas. Estes convidados vão ter oportunidade de fazer discursos e apresentações de obras que eles escreveram, tanto em francês como em português. Aliás, tanto em português como traduzidos em francês.
Uhum.
Porque este festival é aberto a todos. É aberto à comunidade portuguesa, mas também à comunidade suíça, que também tem muitos preconceitos sobre a cultura portuguesa. E este festival é a segunda edição, mas tenho a certeza que vai continuar sobre anos, porque é espetacular poder fazer vir estes escritores e autores aqui no Valais, num cantinho tão pequenino, mas
no meio da montanha.
Mas tão lindo.
Mas tão lindo, é verdade. Vai haver também como cabeça de cartaz dois artistas que toda a gente conhece, que são também dois autores, poetas, tanto um cantor, mas também autores de telenovelas. Quem serão?
Boa pergunta.
Vai ser Teresa Macedo e José Carlos Pereira.
Ah, interessante.
Uau!
E então, eu vou falar um bocadinho desses dois artistas. Eu acho que vocês estão se calhar a pensar, mas quem são esses dois tão conhecidos, tão famosos? Vão num instante ver ao Google quem são eles, porque uma vez que terão visto as fotos desses dois artistas, Teresa Macedo e José Carlos Pereira, vão dizer: ah, claro que sim, que eu conheço já, o vi na telenovela.
Só como nas telenovelas têm sempre outro nome quando jogam. E sendo ator, pronto, às vezes é difícil pôr uma cara no nome.
Exatamente.
Mas quando são atores.
Por isso é que a fotografia
ajuda,
exatamente. Vamos falar um bocadinho da Teresa Macedo. A Teresa Macedo foi conhecida por interpretar o papel da Maria em Floribela. A Floribela, esta telenovela que nasceu em 2016 e acabou em 2006 e acabou em 2007. Ela é atriz desde 1999 e participou em várias telenovelas. Mas ela também participou à escritura dos cenários. Ela também tem ela tem muitas coisas no seu painel. Também é jornalista. E agora vamos falar do bonito José Carlos Pereira. O borrachão da televisão.
Vamos lá, fareja bem.
O senhor José Carlos Pereira tornou-se popular na telenovela de Anjo Selvagem, que durou 2 anos, de 2001 a 2003. Ele iniciou a sua carreira desde jovem, desde de adolescente. Também estreou-se ao canto. Ele editou um álbum chamado Azul, em 2009, que explorou, neste álbum, música pop. E estes dois autores e escritores vão estar aqui em Grone, caros auditores, dia 8 e 9 de Abril. Tanto a acompanhar, eles são convidados, vão acompanhar as pessoas que eu disse há bocadinho, tanto o Sr. Flores, o Sr. Mota, a Sra. Santos, a Sra. Beja e o Sr. Ciara. Para acompanhar este elenco, também vamos ter um cantor, que é o Luís Portugal. Luís Portugal, que vai estar aqui também presente neste festival do Portugal Open e que vai cantar as suas obras também. Agora vamos falar um bocadinho desta segunda edição de Portugal Open. Falar um bocadinho do programa. Como eu disse, vai ser sobre 2 dias, dia 8 e dia 9 de Abril, que é um sábado e um domingo. A abertura é dia sábado 8 de Abril, às 9h30, com um momento musical. E depois, um bocadinho mais tarde, à volta das 10, vai haver o primeiro encontro com o escritor António Mota. E vão-se sosseguindo os autores até às 15 horas de sábado, com uma mesa redonda. E a mesa redonda vai poder unir tanto os convidados que a população e crianças que vierem então até Grone para ver o Festival de Portugal Open.
No entanto, vai haver interação entre os atores e as pessoas.
E o público, exatamente. E é super interessante porque há literaturas que são dadas nas aulas de português e vão poder, estas crianças que estão agora a aprender
literatura de X poeta
ou X escritor, vai poder se calhar ter a oportunidade de falar com o dito autor fisicamente.
Ou então de se queixar, por causa de ti tenho trabalhos de casa.
Ou traumatizado, não?
Ou graças a ti posso abrir a minha cultura.
Também.
Às 20 haverá lugar a um jantar. Um jantar animado por a atuação de Luís Portugal e com a doce voz de Olinda Beja, que então irá citar os seus poemas em português e em francês. Vou parar um bocadinho para falar do jantar. É importante a gastronomia portuguesa.
Muito importante.
É para fazer as reservas.
Exatamente. Este jantar vai ser composto por várias entradas, um prato principal e um panel de sobremesas. Já me está a subir a água à boca. Só para dar a vocês um bocadinho a vontade, nas entradas já, bacalhau à broa, bacalhau com broa, desculpem, salada de polvo, salada de grão, salada de feijão frade, pastéis de bacalhau, presunto, salpicão, camarão, sapateira, amêijoa, abulhão de pato e tantos outros. A lista é longa, não posso estar a dizer todos. Têm que ter uma surpresa. O prato principal será a vitela assada com batata assada e arroz e legumes salteados. E as sobremesas? Também há bastantes. Vou escolher aqui umas só para dar um bocadinho água à boca. Vai haver salada de frutas, molotov, pudim caseiro, doce de avó, requeijão com doce de abóbora.
Oh, mas isso já parece um casamento ou um batizado em Portugal.
Eu estou aqui, estou a pensar aqui na nossa colega Sónia, que na última emissão Tugonada confessou que adorava o requeijão. Por isso, Sónia, não tens hipótese. Vais ter que ir jantar e participar ao Portugal Open.
Mas deixa requeijão também para os outros, não é só para ti.
Claro.
Sim. Quem chegar primeiro... vai ser servido o café com um pastel de nata e vamos falar um bocadinho do preço. Por cada adulto é 50 francos por pessoa e crianças, adolescentes até 15 anos são 30 francos. Vamos falar um bocadinho deste preço. 50 francos por cabeça de adulto, 30 francos por cabeça de criança. Porquê? Porque a receita feita no jantar vai ser transmitida por a Associação de Pais de Sierre a uma outra associação que se chama Nariz Vermelho. Essa associação Nariz Vermelho não tem nada a ver com a Associação Nariz Vermelho Nerruz que há aqui na Suíça. É uma associação que é igual à Fundação Theodora, se vocês conhecem. Já ouviram falar?
Já.
Ora, a Associação Nariz Vermelho é uma instituição particular de solidariedade social, oficialmente constituída em 2002. A ideia principal é de assegurar uma forma contínua de intervenção dentro dos serviços pediátricos dos hospitais portugueses através da visita de palhaços profissionais. O que é que isso quer dizer? Quer dizer que há pessoas do corpo médico, doutores, enfermeiros, que estudam, há profissão, claro, mas que estudam também a maneira de conseguir fazer sorrir uma criança disfarçando-se de palhaços. O que temos também cá na Suíça, que chama a Fundação Theodora. O princípio é o mesmo. A missão deles é de levar a alegria à criança hospitalizada, aos seus familiares e profissionais de saúde, através da arte e imagem do Dr. Palhaço, de forma regular e com uma equipa de profissionais com formação específica. Eu acho isso espetacular, mesmo. Eu só de pensar que há crianças com tantas doenças que a gente nem imagina a quantidade de tratamentos que elas têm e um dia por semana vão ter o prazer de receber um palhaço para sorrir, para brincar, para ter um balãozinho no quarto, para ter uma flor de plástico...
Também para esquecer, pronto, a doença e desdramatizar um pouco, sobretudo para as crianças, que acho que é muito importante de sentirem, de passar para aquelas fases alegres da vida e não só darem passando na doença, que um adulto é diferente, claro, mas a verdade é que para as crianças acho que é importante de terem que passar a infância com memórias e souvenirs bons.
Exatamente, e é importante porque nesse momento de palhaçada, se calhar a criança esquece a dor, se calhar. Mas é bom poder pensar nisso.
Sim, claro.
Exato.
No domingo, dia 9 de abril, as portas abrirão às 10 com Luís Portugal e as canções da minha escola. Às 11...
Também vai haver bailarico ou não?
Eu acho que sim. Eu acho que o português, quando está num ambiente musical, vai querer dançar um bocadinho.
Lá vou estar eu.
Vai haver às 11 do domingo um concurso para as crianças, para animar as crianças, e vai haver a atuação especial da Tuna Helvética. Tuna Helvética, para lembrar, é um grupo composto por enfermeiros que estão a trabalhar no Chuva, em Lausanne, e eles criaram uma tuna, que são enfermeiros lusodescendentes e portugueses, que criaram uma tuna e que atuam também em várias situações, em vários lugares, e as receitas também são dadas todas a uma associação de crianças hospitalizadas. Vai haver também às 14h30, tenho que falar do almoço.
Normal. Normal.
Estas atividades todas sem comer não pode ser.
Pois não.
Depois da atuação da Tuna Helvética, vai ser horas de almoçar. Ora, a Associação de Pais de Sierre organizou barraquinhas gastronómicas com sabores de Portugal. Vai haver então rolotes, barraquinhas, com cada uma um sabor diferente da gastronomia. E para acompanhar a gastronomia, o seu prato do dia, vai haver um momento musical com os alunos dos cursos da Língua e Cultura Portuguesa. Às 14h30 haverá então o prémio, a entrega do prémio do concurso da manhã das 11, e às 15 então o discurso final e o encerramento deste festival. À parte disso, também haverá uma feira do livro e uma exposição de trabalhos realizados pela alguns alunos dos cursos da Língua Portuguesa e do Valé todo, que seja de Monté até Sierre, ou acho mesmo além de Sierre.
Vozes de barriga.
Mas eu acho isto espetacular, porque aqui na Suíça, ou mesmo aqui no Valé, ou mesmo na Suíça, nunca houve uma tal atividade, um tal festival de cultura. Acho isso um fenómeno especial.
Sobretudo incluído as crianças.
Principalmente incluído as crianças, exatamente. Ora agora, vocês, pais, que não sabem o que fazer no dia 8 de abril ou dia 9, se ainda por cima é um dia chuvoso, venham até Grone. Venham até Grone, na sala Recto Verso, haverá então este bonito festival criado com muita paixão, e artistas que se calhar só vão ter a oportunidade de ver uma vez na vida.
E terem também a oportunidade de falar.
E de falar com eles, exatamente. Iremos pôr na nossa página Facebook todos os dados da Associação de Pais de Sierre, incluindo os contactos da secretária da Associação de Pais, que é a senhora Irene Casimiro, e o seu presidente, Luís Chaves, tal como a ementa do jantar, e todos os dados para poder reservar uma mesa para jantar e ter os dados todos da programação e de ter a morada completa do sítio, que é a Sala Recto Verso em Grone, dia 8 e 9 de abril. E agora, após desta informação toda, um breve instante musical. Arriba mi gente.
¿Sabes quién llegó?
Vossa emissão portuguesa na Rádio Vibração.
Tuga ou nada.
E acabamos, caros auditores, este breve instante musical, onde pudemos ouvir Emmanuel com o Ritmo do Amor, versão Kuduro, e com o Robbie Williams, Love My Life. E agora um bocadinho de informação sobre as atividades que há aqui no Valé e Fronteiras. Ora, para começar, dia 11 de março, haverá o Glacier Bike Downhill em Sassfe. O que será isso? É uma corrida da bicicleta especial na neve e no gelo. A adrenalina está a subir em Sassfe para a corrida do Glacier Bike Downhill em Sassfe. Uma corrida de bicicletas no gelo e na neve. Os ciclistas estarão na linha de partida a 3.500 metros de altitude e eles irão em alta velocidade descer uma pista de gelo e de neve em direção do vale. O percurso terá 1.800 metros de diferença de altura, o que é enorme. Vale a pena mesmo de ver as bicicletas e esta corrida.
Isso é espetacular. Ver a descer a altas velocidades ainda por cima, acima de gelo.
Espero que tenham uma boa segurança de acidente.
Eu também. Acho que a Glacier vai trabalhar bem naquele dia, se calhar. Espero que não.
Ah, Sassfe já não é a Glacier, é a Zermatt. Atenção com as fronteiras. No dia 18 de março haverá em Viege a Artística. A Artística é um festival de circo internacional com vários artistas a competir. Um espetáculo para crianças e adultos a tirar-lhe o fôlego. Do dia 11 de março até dia 26 de março haverá, tatatã, em Sion, na Praça da Planta, o Luna Park.
Uhul.
O Luna Park, composto por carrosséis e muitas rolotes de gastronomia. os pequenos e os grandes gostarão de passear e talvez comer um algodão doce no meio dos carrosséis na Praça da Planta em Sion. Do dia 31 de março a dia 2 de abril, haverá em Martigny, no CERN de Martigny, a Passion Auto Show. Reunindo-os em um só lugar, no Centro de Exposições do CERN em Martigny, os concessionários de Sion e Martigny estarão presentes com 28 marcas de automóveis, veículos novos e de ocasião estarão à sua espera. E agora, saindo um bocadinho das fronteiras do Valais, no cantão de Genebra, haverá dia 11 de março o concerto da senhora Teresa Salgueiro, que terá lugar no Teatro do Le Mans, dia 11 de março. A Teresa Salgueiro era, para vós, caros editores, a grande cantora do grupo Madre Deus. Não perca um fantástico concerto. Se quiser comprar o seu bilhete, então pode ir no site da FNAC, www.fnac.ch, ou no site do Ticket Corner. Em Genebra, haverá também, de dia 9 até dia 19 de março, o Salão Internacional de Automóveis, que terá lugar na Arena de Genebra. Grande manifestação. Eu acho que vai haver...
Vai haver, exatamente,
muitos portugueses apaixonados pela esta...
Pela mecânica,
os carros... As senhoras a acompanharem os carros.
Também as inovações tecnológicas.
Exatamente. Aliás, é um salão internacional que traz milhares de pessoas cada ano.
E conhecido pelo mundo inteiro. Pronto, também internacional, quer dizer tudo, mas...
E para acabar, no cantão de Vaud, em Montreux, haverá do dia 12 até dia 16 de abril... Haverá a Taça das Nações de Hockey em Patins. E a Rádio Vibração estará presente. E daremos ainda mais informações na nossa próxima emissão Togonada. Mas digo-lhe já que a Rádio Vibração poderá então entrevistar vários jogadores
e atletas,
treinadores também e o público também. E agora, caros auditores, após de uma hora e meia de emissão, temos que lhes dizer adeus e até breve, até à próxima. Não se esqueçam de ouvir a nossa emissão todas as terças, quintas e domingo no nosso site.
Ou através da app.
Exatamente, através da app, das aplicações de telemóveis, Android e iPhone. Também poderá ouvir as nossas novidades que temos agora na nossa rádio, que é o tempo, os resultados do tempo, a Meteo, que é em francês dada por Jonathan Rupan, e em português as informações transmitidas pela Adelina e o Christophe.
Exato, já. Monsieur Meteo.
Monsieur Meteo, exato. E Madame.
E Madame Meteo, claro.
Temos também uma nova emissão que se chama A Entrevista. A Rádio Vibração tem a oportunidade de entrevistar várias pessoas, artistas, escritores, DJs,
políticos
também, e todos os dias passamos uma entrevista. Não se esqueçam de consultar a nossa página Facebook, Rádio Vibração, onde estão os dados todos, tanto como o nosso site de internet, www.radiovibração.ch, sem acento e sem cedilha.
E também não tenham medo de interagir, se tiverem algum comentário ou algum tema em particular que desejam partilhar connosco, façam favor e podem nos escrever através da página Facebook e também por e-mail, que é a Bárbara.
O e-mail que é contacto@radiovibração.ch. Estás-me a testar.
Exatamente, toda vez que fizeste os trabalhos de casa.
Fiz sim senhor, professor. Então, caros auditores, só me resta dizer-lhes adeus e até o próximo mês. Adeus a todos.
Adeus Bárbara, adeus Ana Sofia e caros auditores, fiquem atentos.
Adeus, adeus Cristóvão, adeus Bárbara. E não se esqueçam das fotografias do Carnaval. Estamos à espera.
Ah, importantíssimo.
Importante.
Acabamos agora esta emissão com o título Não Me Tocas, de Anselmo Ralph. Adeus a todos.
Eu fui sincero, no fundo tu sabias, mas ainda assim.